Agora vamos falar da nossa cidade. Ela carece de muito apoio para os nossos filhos. Eles precisam de acompanhamento médico, psicológico, de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e muito pouco disso, ou quase nada, é ofertado. E ainda quando é ofertado, a gente entra numa fila gigantesca, lembrando que eles se enquadram em pessoas com deficiências que eles têm preferência, mas o nosso lacinho colorido não está lá no símbolo, então a gente não entra. Então a gente fica, como eu fiquei com o Miguel, 1 ano e 6 meses na fila da psicóloga, e a gente tem mãe aqui que pagou. Eu paguei para conseguir o laudo do meu, porque senão eu não ia adiante para conseguir o restante dos laudos. Então as primeiras consultas de psicólogo, na época eu paguei R$90 a sessão, ele tinha que fazer 6 sessões, 1 por semana, eu não tinha esse dinheiro. Se eu não tivesse uma família por trás para me ajudar, o meu filho estava sem laudo até hoje, a gente tem criança nas escolas sem laudo. Porque não tem dinheiro para pagar e porque a fila dos psicólogos, como vocês falaram na sessão passada, está gigantesca. E nós temos também muitos poucos profissionais capacitados para lidar com eles. Seja na saúde, seja na educação. Outra coisa que a gente também não tem é medicamento e lugar apropriado para atendimento. Ah, vamos achar uma terapeuta ocupacional. Ok, mas nós não temos um lugar para atender eles. Nós não temos um lugar que seja, que ajude o desenvolvimento deles. Nós não temos. Nós temos muito pouco ou quase nada. E ainda muitas vezes o que a gente tem ainda nos é tirado. Demora para pagar, demora para conseguir, a gente tem que pagar, mesmo sem ter condições. Tudo buscando uma melhor qualidade de vida. Nós precisamos capacitar melhor os nossos profissionais. E agora eu vou voltar lá para os professores. Eles são peças fundamentais nesse processo. O meu filho entrou para a escola com 4 anos. Ele não conseguia segurar o lápis direito, como eu já conversei com alguns vereadores e contei. Ele soltava o lápis e ele não conseguia pegar o lápis de novo. Não é porque eu não me esforçava, não é porque ele não fazia atividade ou porque ele não foi para a creche. É simplesmente porque ele tem essa dificuldade. As professoras adaptaram o material para ele, enrolaram o lápis em camadas de EVA para que o lápis ficasse grosso, para que ele entendesse a dinâmica do movimento. Ele aprendeu, não é mecânico como é fácil para nós. E essas coisas pequenas são o que fazem o mundo ser mais inclusivo para eles. A gente não precisa de grandes coisas para transformar o mundo deles. Os professores, eu sou formada em pedagogia. Os professores não saem de lá formados e aptos para trabalhar com crianças com dificuldade. Muito, se muito pouco para trabalhar com criança. E aí a criança foge do padrão que ele mais ou menos imaginou. Pronto, aí a gente entrou num espiral muito complicado. Eu não sei, não tenho capacidade, não tenho conhecimento e ali a gente fica. Eu tive professores do Miguel que falaram abertamente para mim. Olha, mãe, eu nunca tive um aluno autista. Eu nunca trabalhei com a professora de apoio. Isso aconteceu nessa escola que ele entrou. Foi formidável a sinceridade dela. Eu estive na escola semanalmente, querendo saber o desenvolvimento dele, como que está, como que ele está evoluindo. Ele evoluiu muito. Mas a professora falava sempre para mim, nós vamos trabalhando um dia por vez, ele vai aprendendo a lidar na escola, eu vou aprendendo a lidar com ele. Ele melhorou muito, porque eles foram se conhecendo, foram se entendendo, foi um processo. E ajudou. Nós cobramos formação continuada para os professores. Nós precisamos que eles entendam, não só do autismo, aqui eu puxo todos os outros transtornos de desenvolvimento, de aprendizagem que as crianças têm. O meu filho tem o autismo leve, mas como comorbidade, que essa linguagem médica fala, comorbidade é quando o autismo não vem sozinho, ele traz alguma coisa junto. O Miguel, ele é autista leve, ele tem o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e ele tem transtorno do sono. Então, não veio sozinho para ele. E aí a gente teve que aprender a lidar, teve que aprender a mexer com toda a situação, e isso foi, eu me formei continuamente, continuo me formando. Para aprender a lidar com ele. Nós, mães, nos unimos para nos mostrar. A gente quer aparecer. A gente quer mostrar os nossos filhos para a sociedade. Mostrar que eles são capazes e mostrar de tudo que a gente precisa. Autismo não tem cara, não tem característica física. Não adianta querer olhar para uma criança e adivinhar que ela é autista, ou pior, falar que ela não tem cara de autista. Autista não tem cara. Autista não é uma característica, é uma condição neurológica, desenvolvimento cerebral. Nós precisamos de um olhar de conhecimento, de respeito, para mudar as inúmeras situações que nós já enfrentamos. Dia 6, hoje é dia 2, no sábado, dia 6, a partir das 8 horas, nós vamos estar na rotatória da Avenida Vermarca, Rua Alagoas. Contamos já com o apoio de várias entidades. Nós vamos estar conversando, distribuindo os panfletos que vocês estão vendo aqui, que conseguimos... É, através da prefeitura, a prefeitura que pagou, o Márcio foi lá, intercedeu por nós, a prefeitura pagou esses panfletos. Nós iremos pagar do nosso bolso. Esse movimento ia sair, alguém pagando ou não. E quem nos ouve, quer conhecer, quer entender, vamos lá. Vamos, para lá falar com a gente, vamos levantar uma bandeira azul, vamos ficar lá, vamos conversar, vamos entender o que, que é. Para os vereadores, eu deixo aqui o meu pedido. Olhem para nós. Olhem para os nossos filhos, olhem para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Eu não cobro que cada um de vocês conheça a nossa causa. Eu só conheci o autismo quando eu tive ele dentro da minha casa. Mas vocês são representantes do povo. Vocês devem interceder por nós nesse caminho político que nós não conseguimos acessar sozinhos. Nós esperamos de você essa ajuda. Nada que não nos é de direito. E eu encerro a minha fala com um ponto que é fundamental. Eu, nós mães, familiares e amigos, nós não nos importamos com partido político, bandeira política, cargo de político. Isso não muda a nossa causa. Independente de quem está em qualquer patamar da justiça, da política, isso não muda os nossos filhos. Agora, nesse momento, são vocês que estão aqui. São vocês que podem nos ajudar. E é isso que nós esperamos. Obrigada.
Quero agradecer a Vanise Bortolanza pelos esclarecimentos e também por dividir seus conhecimentos e as aflições com essa Casa de Leis. É, e que nós, pais, os professores, a sociedade um todo, para sermos mais conscientes no que se diz a respeito do autismo. E também dizer que, sim, que seremos mais solidários a essa causa, com certeza, depois desse discurso emocionado.
Apresentação dos projetos. Projeto de Lei número 13/2019. Senhor Presidente, em atendimento às normas e à legislação em vigor, submeto à elevada apreciação e aprovação dessa egrégia Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício Financeiro de 2020. O projeto de lei, ora apresentado, reflete as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e pelas emendas constitucionais número 25, de 14 de fevereiro de 2000, a Portaria de número 303, de 28 de abril de 2005, da Secretaria do Tesouro Nacional, que substitui a Portaria número 219, de 29 de abril de 2004. Na elaboração da presente Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram aprovados os critérios utilizados pela União e pelo Estado, propiciando maior integração entre os orçamentos, atendendo os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A participação do Poder Legislativo na Lei de Diretrizes Orçamentárias está de acordo com os ditames da Emenda Constitucional número 25. Os orçamentos da Educação e da Saúde foram elaborados conforme vinculação estabelecida pela Constituição Federal, obedecendo aos respectivos índices constitucionais. Expostas as razões do presente projeto de lei, contamos com o apoio dos nobres integrantes desta Casa de Lei para a aprovação do presente projeto de lei orçamentária. Sendo o que temos para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Isauri de Macedo, Prefeito Municipal.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento para que possa analisar e dar o devido parecer no tempo em que confere o regimento interno. Informo ainda que uma cópia digital do referido projeto será distribuída a cada um dos vereadores e vereadoras, conforme prevê o artigo 196 do regimento interno.
Projeto de Lei Complementar número 2/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei complementar número 2, de 19 de março de 2019, que dispõe sobre forma de negociação e de pagamento de crédito de qualquer natureza tributária ou não tributário, para com a Fazenda Pública Municipal e da outras providências, visando a recuperação fiscal do município. O projeto de lei complementar contempla os créditos tributários e não tributários, decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas com vencimento anterior a 31 de dezembro de 2018. Justifica-se o projeto de lei complementar para implementar no município a recuperação fiscal, objetivando que os contribuintes que possuam débitos tributáveis e não tributáveis possam aderir ao programa de modo a regularizarem as respectivas situações por meio de incentivos fiscais discriminados no corpo do projeto de lei complementar, dentre eles, redução de juros e multas. Assim, tem-se que o REFIS é de suma importância para que possamos buscar a recuperação de crédito fiscal devido à Fazenda Pública, tratando-se de meio de incentivo aos contribuintes para que busque a regularização de sua situação fiscal, aderindo ao programa que traz inúmeros benefícios. Ainda não se pode perder de vista que o cenário econômico do país vem afetando as finanças dos contribuintes, incluindo-se aqui os naviraienses. Com vultosas inadimplências com o município, assim, sensível com a situação delicada que assola, o projeto de lei complementar vem de encontro com os interesses públicos e social para tentar trazer o equilíbrio financeiro ao município. Por fim, o REFIS 2019 não comprometerá o alcance das metas estabelecidas para a arrecadação municipal, uma vez que não há uma renúncia efetiva de receita. Por todo o exposto, espero o inestimável apoio de Vossas Excelências quanto à aprovação do projeto de lei complementar, nos moldes em que se encontra, renovando meus protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, José Isauri de Macedo, Prefeito Municipal.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, gostaria que você me cedesse 2 minutos para fazer... comentar o projeto.
Com certeza, vereador Júnior, com a palavra por 2 minutos.
Bom dia a todos, presidente, vereadores, vereadoras, público que se faz presente. Primeiro aqui quero fazer menção, parabenizar ao grupo de mães que estão aqui, representado aqui pela Vanise, que fez uma exposição brilhante a respeito da situação, da condição das crianças com autismo e me parece, presidente, que discutir qualquer outro tema depois da manifestação dessa mãe se tornou meio que obsoleto, né? Dá a impressão de que nada do que nós vamos discutir aqui durante a sessão toda tem o mesmo grau de importância ou merece a mesma atenção. Então, parabenizar pela atitude e me comprometer, né, e tenho certeza que falo aqui pelos demais vereadores, né, tenho certeza que todos foram sensibilizados aqui, alguns com algum conhecimento a respeito do tema, outros que com certeza vão buscar também esse conhecimento. Não tenha dúvida que vocês terão no Poder Legislativo atual falamos por nós agora, o apoio que é necessário.